Boa noite, sejam todos bem-vindos. Quero registrar a presença do Jorge Meneghel. Seja bem-vindo, Jorge. Agradeço a presença de todos. Agradeço também vocês que nos acompanham pelos canais oficiais de comunicação da Câmara Municipal. Obrigado pela participação. Sobre a proteção de Deus, daremos início aos nossos trabalhos. Solicito ao primeiro secretário que faça o chamado dos vereadores presentes.
Adilson Roveta.
Presente.
Armando Zanata, presente. Charles Geiger.
Presente.
Hugo Luiz.
Presente.
Narcídio Abelgrassi.
Presente.
Nilton César Belmoque.
Presente.
Oswaldo Gúmaro.
Presente.
Serafino Simone.
Presente.
Sérgio Bianchi.
Presente.
Havendo quórum legal, declaro aberta a sessão. Informo, com fundamento no artigo 141 do Regimento Interno, que a ata da última sessão ficou à disposição dos vereadores e se encontra na pasta, o que não há necessidade de sua leitura. Coloco a ata em discussão. Em votação.
Adilson Roveta.
Pela aprovação.
Armando Zanato, pela aprovação. Hugo Luiz.
Pela aprovação.
Narcídio Abelgrassi.
Pela aprovação.
Nilton César Belmoque.
Pela aprovação.
Oswaldo Gúmaro.
Pela aprovação.
Serafino Simone.
Pela aprovação.
Sérgio Bianchi.
Pela aprovação.
Declaro aprovado todos os vereadores presentes. Solicito que seja procedido o expediente do dia.
Sessão plenária ordinária, dia 17 de agosto de 2022, às 18 horas. Oriundos do prefeito, não consta. Oriundos de diversos, resposta de requerimento. Ofício da Secretaria Municipal de Saúde, número 205 de 2022. Encaminha resposta ao requerimento número 8 de 2022, o qual requer da Secretaria Municipal de Saúde informações acerca do quadro de pessoal e dos gastos da saúde pública do município de Alfredo Chaves. Senhor Presidente, a Secretaria Municipal de Saúde, no uso de suas atribuições, em resposta ao ofício em epígrafe, atender a demanda do ilustríssimo senhor vereador com as informações solicitadas no requerimento supracitado acerca do quadro de pessoal e gasto com a saúde pública do município de Alfredo Chaves, conforme documentação anexa. Oportunamente, renovamos protesto de estima e consideração e nos colocamos à disposição para elucidar dúvidas e prestar esclarecimentos. Atenciosamente, Silvia Pinto Ferreira, Secretária Municipal de Saúde, Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves.
Informo que este documento está à disposição dos vereadores para análise e à disposição de todos no site da Câmara Municipal.
Ofício circular da Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania, número 181, que encaminha a relação dos beneficiários do programa Auxílio Brasil referente ao mês de agosto de 2022 e informa que o mesmo está disponível nos sites da Prefeitura Municipal e da Caixa Econômica Federal.
Informo que esse documento está à disposição de todos na Secretaria e no site da Câmara Municipal.
Oriundo dos vereadores, projeto de lei ordinária do Legislativo número 7 de 2022, de autoria do vereador Sérgio Bianchi, dispõe sobre a denominação de Rua Eupídio Pinto Alves, o logradouro público localizado na comunidade de Caco do Pote, Alfredo Chaves. Justificativa. Senhores membros do Legislativo, tenho a honra de submeter à elevada apreciação de Vossas Excelências o incluso projeto de lei que tem por objetivo homenagear um ilustre morador dessa terra, dando o seu nome ao logradouro público localizado na comunidade de Caco do Pote, distrito sede, em Alfredo Chaves. O senhor Eupídio Pinto Alves foi um renomado morador daquela localidade, onde viveu de forma intensa e dedicada à sua comunidade, criando ali seus filhos e contribuindo de forma grandiosa para o desenvolvimento da região. Além disso, o famoso senhor Pidinho, personalidade ora homenageada, sempre foi cidadão honesto e querido em todo o município. Hoje, seu legado é uma grande família, haja vista que boa parte de seus descendentes ainda residem em Alfredo Chaves, e os que não vivem mais na cidade certamente aguardam com muito carinho em seus corações. Registra-se ainda que o local possui aglomerado de residências e loteamentos e, no futuro, certamente será mais um bairro no nosso município. Inclusive, lá se encontra casas que pertenciam ao homenageado. Não obstante, por se tratar de logradouro de difícil definição da localização, segue mapa com a indicação do início e do fim do trecho para melhor visualização. Com início no cruzamento com a rodovia Costa Agostinho, nas proximidades da via que dá acesso ao Clube Paraíso Campestre, até o loteamento situado na propriedade da família Favato. Por fim, encaminha a presente proposição para a apreciação dos nobres edis e, nesse sentido, solicita a aprovação do referido projeto de lei por intermédio de reunião plenária. Alfredo Chaves, 10 de agosto de 2022. Sérgio Bianchi, vereador.
Encaminhe para a Comissão de Justiça e Redação Final para análise e emissão de parecer.
Requerimento número 9 de 2022, de autoria dos vereadores Adilson José Roveta, Nilton César Belmoque, Oswaldo Esgúmaro e Sérgio Bianchi, que requer ao prefeito municipal e ao diretor do SAAI que, após deliberação do plenário, informações e o encaminhamento de cópia de atestados médicos apresentados ao setor de recursos humanos da Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves e do Serviço Autônomo de Água e Esgoto SAAI, no ano de 2021 e de 2022. Os vereadores infracinados, com assento nesta augusta Casa de Leis, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 102, parágrafo 3º, inciso 9º do Regimento Interno, combinado com o artigo 55, inciso 10, parágrafo 1º da Lei Orgânica Municipal, venha a presença de Vossa Excelência apresentar requerimento para que, após deliberação do plenário, seja encaminhado o ofício ao Prefeito Municipal de Alfredo Chaves e ao Diretor do Serviço Autônomo de Água e Esgoto, SAAI, de Alfredo Chaves, para que, no prazo de 30 dias, encaminhe as seguintes informações e documentos. A. Relação de atestados médicos apresentados por seus servidores ao setor de recursos humanos do Serviço de Autônomo de Água e Esgoto de Alfredo Chaves e da Prefeitura Municipal, referente ao período de 1/1/2021 a 1/8/2022. B. Cópia de todos os atestados médicos apresentados por seus servidores ao setor de recursos humanos do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Alfredo Chaves e da Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves, referente ao período de 1/1/2021 a 1/8/2022. Ressalta-se que se faz necessário o encaminhamento das informações acima, uma vez que chegou ao conhecimento das comissões permanentes questionamentos acerca da regularidade e da veracidade dos documentos apresentados por alguns servidores, carecendo, entretanto, de apuração, o que se pretende fazer com a aprovação da presente proposição. Além disso, é prerrogativa da Câmara Municipal ter acesso às informações referentes ao Executivo Municipal e suas autarquias, uma vez que a Câmara Municipal é, por disposição constitucional, um órgão fiscalizador e de controle externo, tendo como competência a vigilância do Poder Executivo Municipal em geral, sob aspectos de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, economicidade, eficiência e ética político-administrativa, consoante do artigo 5º, incisos 2 e 3 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Alfredo Chaves. Por fim, ressalta-se que o presente requerimento se dá em virtude de fiscalização e acompanhamento dos atos do Poder Executivo e das autarquias municipais. Nesses termos, pede deferimento. Alfredo Chaves, 12 de agosto de 2022, assinado pelos vereadores Adilson José Roveto, Oswaldo Esgúmaro, Nilton César Belmoque e Sérgio Bianchi.
Em discussão, requerimento.
Pela ordem, presidente. Nós tomamos a iniciativa de protocolar esse requerimento e inúmeras pessoas chegou a nós, que somos membros das comissões permanentes, comunicando a gente que tem pessoas que estão pegando testado médico e está viajando, não tem nada e está doente. Então a função nossa é fiscalizar e saber até onde tem veracidade nessa situação. Então, de comum acordo com a comissão, tomamos essa iniciativa de protocolar esse requerimento, dando ao prefeito o prazo de 30 dias, de acordo com o regimento interno, para nos encaminhar cópia desses atestados médicos, para a gente analisar para ver se tem fundamento. Isso é só um momento que a gente quer fazer uma análise, para ouvir ambas as partes, para não prejudicar ninguém. Nada contra o servidor A, B ou C da administração. E sim uma forma legal e legítima de fazer uma fiscalização, que o que acontece? Às vezes está havendo desperdício com dinheiro público em cima dessa situação. Então nós vamos analisar isso tudo com carinho assim que chegar, de acordo com a lei que está em vigor. E conto com o apoio e colaboração de todos os vereadores aí. Obrigado.
Em votação, requerimento.
Adilson Veta.
Pela aprovação.
Armando Zanata, pela aprovação. Hugo Luiz.
Pela aprovação.
Narciso de Abel Graça.
Pela aprovação.
Nilton César Belmoque.
Pela aprovação.
Oswaldo Gumaro.
Pela aprovação.
Serafim Simone.
Pela aprovação.
Sérgio Bianchi.
Pela aprovação.
Declaro aprovado todos os vereadores presentes. Queria comunicar aos vereadores se a gente pode colocar as três indicações para a lei de uma vez, depois a gente coloca em votação. Pode ser?
Indicação número 61 de 2022, de autoria do vereador Sérgio Bianchi. Indica necessidade de reforma na quadra de esportes da Macrina, localizada na sede do município de Alfredo Chaves. O vereador infracinado, com assento nesta augusta Casa de Leis, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 89, alínea J, combinado com o artigo 101, ambos do regimento interno, solicita que seja submetida a presente indicação para apreciação do plenário e, se aprovada, seja enviado ofício ao prefeito municipal de Alfredo Chaves para que, por meio da competente secretaria, realize obra de reforma na quadra de esportes da Macrina, localizada no distrito sede neste município de Alfredo Chaves. Justificativa. A presente indicação se justifica pelo fato de que o espaço público em questão foi construído com o intuito de proporcionar momentos de lazer aos cidadãos alfredenses, em especial os moradores do bairro Macrina. Ocorre que, de acordo com informações da população que frequenta o local, a referida quadra de esportes encontra-se deteriorada devido à falta de manutenção preventiva. Os banheiros estão sem água e a infraestrutura está comprometida, o que gera um risco à população. Desta forma, pede-se que a presente indicação seja considerada como base de urgência que o caso necessita, de modo a viabilizar a realização de obra de reforma o mais rápido possível, para que o local a que se refere cumpra seu papel como espaço público de diversão. Diante disso, verifica-se o relevante interesse público, sendo essa a razão da presente indicação. Alfredo Chaves, 9 de agosto de 2022. Sérgio Bianchi, vereador.
Indicação número 62 de 2022, de autoria do vereador Sérgio Bianchi e subscrita pelos vereadores Adilson José Roveta e Nilton César Belmoque. Indica, solicita ao representante legal da empresa Vivo Telefônica Brasil, após deliberação do plenário, a instalação de torre de telefonia para atendimento da comunidade de Caco do Pote e o distrito de Sagrada Família Alfredo Chaves. Os vereadores infracinado, com assento nesta augusta Casa de Leis, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 89, alínea J, combinado com o artigo 101, ambos do regimento interno, solicita a Vossa Excelência que seja submetida a presente indicação para apreciação do plenário e, se aprovada, seja enviado ofício ao representante legal da empresa Vivo, a fim de que esta providencie a instalação de torre de telefonia em local estratégico que atenda a comunidade de Caco do Pó e o distrito de Sagrada Família, zona rural deste município de Alfredo Chaves. Justificativa. A indicação ora apresentada se justifica pelo fato de que as localidades não possuem sinal de telefone celular, o que dificulta a utilização dos serviços pelos usuários. Vale ressaltar que os referidos locais são frequentados por muitos turistas, tendo em vista as belezas naturais ali presentes, bem como outros atrativos turísticos da região. Assim, a torre de telefonia proporcionará uma melhoria no do serviço, na comunicação e, consequentemente, fomentará o turismo. Além disso, a torre também beneficiará a população que reside nas comunidades próximas, o que corrobora a necessidade de instalação da mesma. Ademais, a presente indicação é fruto de pedidos dos usuários daquelas localidades, portanto, verifica-se o interesse público do presente caso. Esta é a razão da presente indicação, Alfredo Chaves, 9 de agosto de 2022, assinado pelos vereadores Adilson José Roveta, Sérgio Bianchi e Newton César Belmoc.
Indicação número 63 de 2022, de autoria do vereador Adilson José Roveta e subscrita pelo vereador Newton César Belmoc. Indica instalação de academia multifunções no bairro Imigrantes. O vereador infracinado, como assenta nesta augusta casa de leis, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 89, alínea J, combinado com o artigo 101, ambos do regimento interno, solicita a Vossa Excelência que seja submetida a presente indicação para a prestação do plenário e, se aprovada, seja enviado ofício ao prefeito municipal para que, por meio da competente secretaria, providencie instalação de academia calistenia multifunções na Praça de Esportes e Lazer de Miralvarenga, na rua Egisto Benicá, bairro Portal Imigrantes, neste município de Alfredo Chaves. Justificativa. A presente indicação tem como finalidade sugerir ao chefe do Executivo que providencie a obra em questão, tendo em vista que o citado bairro já dispõe de um elemento essencial para a instalação, ou seja, espaço público necessário. Nesse sentido, o espaço público poderá ser utilizado por idosos, adultos, jovens e crianças para a realização de atividades físicas, o que contribuirá sobremaneira para a saúde da população em geral. Logo, é de suma importância a realização da obra. Diante de tudo que foi exposto, verifica-se o interesse público no presente caso, sendo esta a razão da presente indicação. Alfredo Chaves, 9 de agosto de 2022. Adilson José Roveta e subscrita pelo vereador Newton César Belmoc.
Em discussão, as indicações.
Pela ordem, presidente. Várias pessoas da comunidade macrina me procurou, me relatando como se encontra hoje a quadra esportiva da comunidade deles. Aí eu fui lá e fiz uma visita. Realmente a situação lá está caótica. Portão quebrado, luminária não está funcionando. Enfim, está faltando segurança também, não está tendo vigia, não está tendo nada. Então é um apelo que a gente faz ao executivo aqui, que manda reformar aquela quadra, porque é um centro de lazer da comunidade. É um projeto importante para as crianças de base que estão surgindo, né? É uma forma até de você deixar deles, evitá-los de ir para o caminho errado, na prática de esporte. E hoje nós temos vários vigias, o prefeito poderia muito bem botar um vigia lá permanente, né? Toda noite vigiar aquilo lá, porque infelizmente está virando ponto de droga. Então está uma situação extremamente delicada. E atendendo o pedido dos moradores, estou solicitando aqui o executivo que conserte aqueles portões, faça a reforma devida, faça a pintura, recoloque as iluminações e bota para funcionar. Que hoje está difícil com esporte, você imagine sem. E é uma comunidade tida como uma categoria financeiramente menor dos demais. Não é que é pobre, mas o poder aquisitivo é menor que os demais. Então esse é o apelo que eu faço e peço a credibilidade toda aí em cima dessa indicação. E a outra indicação, subscrita aí pelo vereador Nilton e o vereador Adilson Roveta, é referente ao pedido sério da comunidade de Caco de Pote e Sagrada Família. Infelizmente eles não têm celular, funcionam lá. Então que a interceda com a Vivo, para a Vivo instalar uma torre para eles lá. Se usa hoje para o satélite, ou se vai botar torre, mas que tome uma providência cabível para atender com as duas comunidades, porque o fluxo aí é muito grande, não só de moradores da região, mas de muitos turistas, né? Então, vamos dizer, temos que procurar evoluir. E hoje tem que ter tecnologia e eles estão isolados lá, sem comunicação, a realidade é essa. Então, essas foram as duas indicações que eu fiz, subscrito pelos vereadores, colega aí, e parabenizo os demais vereadores também que fez a indicação ali, né, para outra comunidade. E eu tenho meu voto favorável, sim. Muito obrigado, presidente.
Senhor presidente, uma parte, vereador Sérgio, a quadra da Macrina, eu voto a favor, porque indicação, eu sou favorável a qualquer indicação que seja feita, desde que seja legítima. Mas eu, eu nem ia falar, mas eu não posso me calar. Aquela quadra, e como tantas outras também, não só no nosso município, em outros municípios que a gente frequenta, mas em especial a quadra da Macrina, ela já foi recuperada várias vezes. Algumas até eu já acompanhei todo o serviço praticado lá de recuperação. Mas eu tenho que dizer que ela não é deteriorada sozinha. Alguém faz isso. Não é só por uso. Às vezes é por vandalismo. Né? Eu sei que muitas e muitas vezes a gente ia lá, torneira quebrada, vazando água, vaso entupido, quer dizer, um vaso não entope sozinho. Uma torneira não quebra sozinha. Entendeu? Um portão não quebra sozinho. Né? Então, eu acho assim que... Eu acho não, eu acredito que passa também por uma questão de não só material, mas educacional também. Né? O poder público, ele tem, como diz o próprio nome, ele tem esse poder de fazer a coisa material funcionar, mas também fazer a parte educacional funcionar também. Né? É claro que precisa, falei, já voto a favor da indicação, é um belo de um patrimônio público ali, conheço bem, e atende muito, inclusive, na questão religiosa aí, da Igreja de Nossa Senhora Aparecida, aí, que tem quando tem festa, aí é muito bem utilizado. Eu quero só deixar esse recado aí à população que não é, não são todos, é a minoria que pratica esse tipo de vandalismo. Obrigado, senhor presidente.
Senhor presidente, só fazendo um complemento, boa noite a todos. Com certeza votaria favorável, lógico, a todas as indicações. Quanto à indicação do vereador Sérgio e do vereador Adilson, acho que fica na pasta da Secretaria de Esportes, né? Então, realmente está precisando dessa reforma lá em cima na quadra. Quem frequenta sabe da situação que está lá em cima. E o outro caso é a situação aqui dessa academia, né, multifunções na Praça Demir Alvarenga, que na enchente, né, de 2020 foi praticamente toda destruída. E os anos foram passando, e quem viu aquela academia cheia de frequentadores... Hoje passa lá e uma parte funciona, outra não. Então, a situação está difícil, a gente sabe, mas que de alguma forma se encontre uma solução para que seja solucionado esse problema, né? Que essa academia, ela, dentro do município, aqui eu acho que é uma das que mais tem frequentadores nessa academia, tanto de manhã, quanto à tarde, quanto à noite. Enfim, fica aí reforçado o pedido aí para que tome uma providência na medida do possível, o mais rápido possível.
Em votação as indicações.
Adilson Veta.
Pela aprovação.
Armando Zanato, pela aprovação. Hugo Luiz.
Pela aprovação.
Narcílio de Abelgrassi.
Pela aprovação.
Nilton César Belmoc.
Pela aprovação.
Oswaldo Gúmero.
Pela aprovação.
Serafim Simone.
Pela aprovação.
Sérgio Bianchi.
Pela aprovação.
Declaro aprovado todos os vereadores presentes.
Balancete da Câmara Municipal número 7 de 2022. Apresentação do balancete de receita e despesa e relatório de pagamento da Câmara Municipal de Alfredo Chaves referente ao mês de julho de 2022.
Informo que esse documento está à disposição de todos na Secretaria e no site da Câmara Municipal.
Ordem do dia. Projeto de resolução número 3 de 2022, de autoria da mesa diretora. Dispõe sobre gratificação mensal a ser paga aos servidores do Poder Legislativo Municipal, participantes da Comissão Permanente ou Especial de Licitação. Emenda número 2 ao projeto de resolução número 3 de 2022, de autoria do vereador Hugo Luiz Piccoli Meneghel. Apresenta emenda modificativa propondo alterar a redação do projeto de resolução número 3 de 2022. Emenda modificativa número 2 de 2022. Ementa. Altera a redação do projeto de resolução número 3 de 2022, oriundo da mesa diretora da Câmara Municipal de Alfredo Chaves. Hugo Luiz Piccoli Meneghel, vereador com assento nesta augusta Casa de Leis, nos termos do artigo 97, parágrafo 3º do Regimento Interno, vem propor emenda modificativa nos seguintes termos. Artigo 1º. A ementa do projeto de resolução número 3 de 2022 passa a vigorar com a seguinte redação. Dispõe sobre gratificação a ser paga aos servidores do Poder Legislativo Municipal, participantes da Comissão Permanente ou Especial de Licitação da Câmara Municipal de Alfredo Chaves e da outras providências. Artigo 2º. O artigo 1º do projeto de resolução número 3 de 2022 passa a vigorar com a alteração no seu caput e inclusão dos parágrafos 1º e 2º nos seguintes termos. Artigo 1º. Fica concedida gratificação ao servidor do Poder Legislativo Municipal que participe de comissão permanente ou especial de licitação da Câmara Municipal de Alfredo Chaves. Parágrafo 1º. O pagamento da gratificação será devido somente no período de efetiva atuação da respectiva comissão nas licitações. Parágrafo 2º. A gratificação de que trata esta resolução não será devida quando for aplicada a inexigibilidade ou dispensa de licitação. Artigo 3º. O artigo 2º do projeto de resolução número 3 de 2022 passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 2º. O valor da gratificação a ser concedida ao servidor designado para cumprir mandato de presidente da comissão, membro titular da comissão permanente de licitação e membro titular da comissão especial de licitação será a seguinte. Justificativa. A presente emenda tem por escopo aplicar o princípio constitucional da razoabilidade ao projeto de resolução em tela, de modo a estabelecer que os servidores somente receberão a gratificação quando efetivamente prestarem o serviço. Não há dúvidas quanto à necessidade do reajuste de valores, uma vez que permanecem inalterados desde 2013. Contudo, admitir que a gratificação seja paga mensalmente, ainda que a comissão não atue efetivamente, desvirtua o Instituto. Sobre o tema, leciona R. Lopes Meirelles. Gratificação de serviço. É aquela que a administração institui para recompensar riscos ou ônus decorrentes de trabalhos normais executados em condições anormais de perigo ou encargos para o servidor, tais como os serviços realizados com risco de vida e saúde ou prestados fora do expediente, da sede ou das atribuições ordinárias do cargo. O que caracteriza essa modalidade de gratificação é a sua vinculação a um serviço comum, executado em condições excepcionais para o funcionário ou a uma situação normal do serviço, mas que acarreta despesas extraordinárias para o servidor. Nessa categoria de gratificações entram, dentre outras, a que a administração paga pelos trabalhos realizados com risco de vida e saúde, pelos serviços extraordinários, pelo exercício do magistério, pela representação do gabinete, pelo exercício em determinadas zonas ou locais, pela execução de trabalho técnico ou científico não decorrente do cargo, pela participação em banca examinadora ou comissão de estudo ou concurso, pela transferência de sede, pela prestação do serviço fora da sede de áreas. Meirelles Henrique Lopes, Direito Administrativo Brasileiro, 36ª edição, São Paulo, Malheiros, 2010, página 524. Nota-se, o que gera a possibilidade de gratificação é a execução de trabalho técnico ou científico não decorrente do cargo e não a mera participação da comissão licitatória. Posto isso, é perfeitamente possível a apresentação desta emenda, já que não prejudica questões orçamentárias, uma vez que não há qualquer aumento de despesas. Pelo contrário, há redução, o que acarreta economia ao erário. Ainda, Importante salientar que a presente mudança é perfeitamente constitucional. Nesse sentido, ação direta de inconstitucionalidade, artigo 2º, 3º e 4º da Lei 15.188 de 2018 do Estado de Rio Grande do Sul. A alteração da Lei nº 13.930 de 2012 do Estado do Rio Grande do Sul, quadro de pessoal do Instituto Rio Grandense do Arroz, normas sobre promoções e gratificações de servidores públicos do Executivo, acrescidas por emenda parlamentar. Iniciativa preservada ao chefe do Poder Executivo local. Aumento de despesa. Limites constitucionais às emendas parlamentares aos projetos de lei de iniciativa reservada. Ofensa ao artigo 63, inciso 1 da Constituição Federal e ao princípio da separação de poderes. Jurisprudência pacífica e dominante. Precedentes. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica e dominante no sentido de que previsão constitucional de iniciativa legislativa reservada não impede que o projeto de lei encaminhado ao Poder Legislativo seja objeto de emendas parlamentares. 2. Entretanto, este Supremo Tribunal Federal possui jurisprudência pacífica e dominante no sentido de que a possibilidade de emendas parlamentares aos projetos de lei de iniciativa reservada ao chefe do Poder Executivo, aos tribunais, ao Ministério Público, dentre outros, encontra duas limitações constitucionais, quais sejam: 1. Não acarretem aumento de despesa. 2. Mantenham pertinência temática com o objeto da presente lei. Ação direta de inconstitucionalidade, cujo pedido se julga procedente. Supremo Tribunal Federal, Rio Grande do Sul. Roberto Barroso, data do julgamento, 30/8/2019. Tribunal de Justiça, instauração de processo legislativo versado à organização e à divisão judiciárias do Estado. Iniciativa do respectivo projeto de lei sujeita à cláusula constitucional de reserva. Constituição Federal, artigo 125, parágrafo 1º. O poder de emendar projetos de lei que se reveste de natureza eminentemente constitucional qualifica-se como prerrogativa de ordem política, jurídica, inerente ao exercício da atividade legislativa. Essa prerrogativa institucional, precisamente por não traduzir corolário do poder de iniciar o processo de formação das leis, pode ser legitimamente exercida pelos membros do Legislativo, ainda que se cuide de proposições constitucionalmente sujeitas à cláusula de reserva de iniciativa, desde que respeitadas as limitações estabelecidas na Constituição da República, as emendas parlamentares. A. Não importem aumento de despesa prevista no projeto de lei. B. Guardem afinidade lógica, relação de pertinência com a proposição original e, C, tratando-se de projetos orçamentários, Constituição, artigo 165, inciso 1, 2 e 3, observe-se as restrições fixadas no artigo 166, parágrafos 3º e 4º da Carta Política. Supremo Tribunal Federal, ADI, de Santa Catarina, relator Celso de Mello, data de julgamento 21/9/1994. Conforme os julgados supracitados, percebe-se que a alteração proposta atende aos requisitos elencados pela jurisprudência pacífica e dominante do Supremo Tribunal Federal, uma vez que, 1. Não acarreta um aumento de despesa, pelo contrário, reduz. 2. Mantém a pertinência temática com o objeto do projeto de lei. Por fim, diante dessa conjuntura, requer-se o apoio dos nobres edis desta Casa Legislativa para apreciação e aprovação da presente emenda. Alfredo Chaves, 29/07/2022. Hugo Luiz Piccoli Meneghel, vereador. Encaminhado às comissões em 29/07/2022.
Votação da emenda modificativa ao projeto de resolução.
Parecer conjunto da Comissão de Justiça e Redação Final e Comissão de Finanças e Orçamento. Análise técnica da emenda modificativa número 2, oriunda do Poder Legislativo Municipal. Nos termos do artigo 56 do Regimento Interno, o presidente da Comissão de Justiça e Redação Final, Oswaldo Esgúmaro, e o presidente da Comissão de Finanças e Orçamento, Adilson José Roveta, concordam em apresentar o parecer das respectivas comissões de forma conjunta, ficando a relatoria a cargo dos citados parlamentares, a teor do que dispõe o artigo 50, inciso 3, e artigo 51 do Regimento Interno. Relatório. Trata-se de análise técnica da emenda modificativa número 2 de 2022, de autoria do vereador Hugo Luiz Piccoli Meneghel, por meio da qual pretende alterar a redação do projeto de resolução da Câmara Municipal número 3 de 2022. A proposição foi devidamente protocolada na Secretaria da Câmara Municipal, recebendo juízo favorável de admissibilidade nos termos do artigo 109 do Regimento Interno desta Augusta Casa de Leis. Após os autos, foram encaminhados para as Comissões de Justiça e Redação Final e Comissão de Finanças e Orçamento para emissão de parecer técnico, o que fazem de forma conjunta. Análise. Preliminarmente, destaca-se que a emenda ao projeto de resolução atende aos requisitos impostos pela Lei Complementar 95 de 98, sendo que, em matéria de atribuição, a proposição pode ser apresentada por membro do Poder Legislativo do município de Alfredo Chaves. Ademais, a proposição é tempestiva, consoante do artigo 108, combinado com os artigos 56, inciso 5º, e 59, e 156, inciso 5º, e 159, todos do Regimento Interno da Câmara Municipal de Alfredo Chaves. Em análise de mérito, após deliberação, a maioria dos membros das comissões entendeu ser razoável a manutenção da redação original do projeto de resolução e do respectivo parecer, constante no processo legislativo número 174 de 2022. Em apenso e com isso, a rejeição da emenda modificativa em análise, tendo em vista a complexibilidade e a responsabilidade das funções exercidas pelo presidente e demais membros das comissões permanente de licitação, sendo justa a remuneração mensal. Posicionamento divergente. O vereador Sérgio Bianchi manifestou-se favorável à emenda modificativa em análise, o que levou a votar pela aprovação da referida proposição. Contudo, os demais membros das comissões acompanham o voto dos relatores. Apesar da divergência de opinião em relação à emenda, o parlamentar fez questão de destacar que é favorável à aprovação do projeto de resolução número 3, caso a presente emenda modificativa seja reprovada. Conclusão. Diante do acima exposto, o parecer conjunto da Comissão de Justiça e Redação Final e Comissão de Finanças e Orçamento é pela rejeição da emenda modificativa em tela. É como votamos. Sala das Comissões, 12 de agosto de 2022, Comissão de Justiça e Redação Final, vereadores Oswaldo Esgúmaro, presidente e relator, membros Adilson José Roveta e, em desacordo com as conclusões, o vereador e membro da comissão, Sérgio Bianchi. Comissão de Finanças e Orçamento, presidente e relator Adilson José Roveta, membros Newton César Belmoque, em desacordo com as conclusões e membro da comissão, vereador Sérgio Bianchi.
Votação da emenda modificativa ao projeto de resolução apresentada pelo vereador Hugo Luiz Piccoli Meneghel. Em discussão, a emenda.
Boa noite aos vereadores, os presentes, que nos acompanham pelas redes sociais. Pedi vista desse projeto na sessão do dia 20 de julho e, posteriormente, apresentei esta emenda. A ideia é bem simples aqui, é retirar a mensalidade do pagamento e condicioná-lo ao efetivo exercício na comissão. Recentemente, o prefeito protocolou o projeto de lei complementar 005/2022, que institui gratificação mensal idêntica a essa, só que a Comissão Permanente de Licitação e Pregoeiro do SAAI. Na oportunidade, eu apresentei uma emenda para alterar três pontos. 1. Permitir apenas que os servidores da autarquia recebessem e somente três funcionários. Inicialmente, os servidores da prefeitura também poderiam receber. 2. Reduzir o valor pago de R$ 1.200 para R$ 500, presidente, e de R$ 800 para R$ 300, demais membros. E o terceiro ponto era reforçar a premissa de que os servidores participantes somente receberiam a gratificação se efetivamente prestasse o serviço. A emenda foi rejeitada, o projeto foi aprovado na íntegra e eu fui voto vencido.
creio que hoje novamente serei, mas em respeito, principalmente aos servidores do SAAI e também a coerência do meu mandato, eu não posso fazer diferente, por isso apresentei emenda. Em relação aos valores da gratificação, a emenda não modifica nada, então onde era 500, permanece 500 para o presidente e 400 para os demais membros, só retira a mensalidade do pagamento. Então é uma lógica. É muito simples, teve efetivo exercício na comissão, deve receber. Não houve trabalho, não recebe. Assim como era previsto na resolução anterior, 002 de 2013. Na minha humilde opinião, isso seria injusto com os demais servidores, como eu disse, em especial aos do SAAI, porque deve haver esse pagamento, assim como fala Eli Lopes Meirelles, quando de fato ocorreu o exercício das funções, e não pela simples participação na comissão. Eu tento olhar sempre pelos olhos do cidadão que está nos acompanhando, pela ótica do contribuinte, e de maneira alguma isso me soa razoável, que vai ser pago todo mês, independente de ter funcionamento ou não. Vou dar o exemplo da Câmara Municipal de Castelo, lei número 4.156, de 9 de junho de 2022. Fala assim o artigo 1º. Fica concedido ao servidor público, membro em exercício da Comissão Permanente de Licitação da Câmara Municipal de Castelo, bem como ao pregoeiro e sua equipe de apoio, uma gratificação por processo licitatório formalizado e concluído do qual tenha participado. Parágrafo 1º. Considera-se processo licitatório formalizado e concluído aquele que tenha cumprido todas as etapas legalmente estabelecidas do seu procedimento e tenha sido disponibilizado à autoridade competente para homologação e adjudicação, mesmo que não sejam futuramente homologados ou adjudicados. Parágrafo 3º. Atendida a disposição contidas no caput, as gratificações serão pagas nos seguintes valores: R$ 440,00 ao pregoeiro e presidente da comissão de licitação, R$ 360,00 aos membros titulares da comissão de licitação, bem como aos suplentes no período que assumirem a função, R$ 360,00, inciso 3, aos membros titulares da equipe de apoio do pregoeiro, bem como aos suplentes no período que assumem a função. Então, conversando com o funcionário de lá da Câmara, eles têm que fazer todo o processo estatório para só no final receber esse valor, que varia, né, R$ 440,00 para o presidente pregoeiro, R$ 360,00 para os demais membros. Por que, que eu estou, né, dando esse exemplo e falando um pouco além da realidade local? Que eu acho que cada centavo do dinheiro público é valioso. Então, por mais que a comissão faça assim, temos função quase todo ano. A gente sabe que o número de licitações da Câmara é reduzido, é num número muito menor que o da Prefeitura. Então, se a gente puder poupar, ainda que pouco dinheiro, né, ainda que sejam poucos meses que não tem efetivo exercício, eu acho que já é válido, porque o dinheiro é do contribuinte e eu me pauto muito por isso. Então, desde já, manifestando meu voto favorável à emenda, e também, caso não seja aprovado, meu voto contrário ao projeto.
Pela ordem. Eu estou querendo manter o posicionamento que eu tive relacionado à comissão do SAAI. Eu me posicionei contra a forma de ser permanente o pagamento, né, da comissão. E por isso eu também não poderia ser injusto agora aqui, por ser colega de trabalho nosso, eu também não ser a favor dessa emenda. Por isso eu estou assim, nessa decisão. Sou a favor da emenda e sou a favor ao projeto. Eu entendo que tem que haver a correção, que realmente está meio defasado. Então foi para um valor justo. Porém, eu queria que dessa forma, no período que tem ação da comissão. Como ela está permanente, então eu estou dessa forma. Favorável à emenda e favorável ao projeto. Nada contra ninguém, pessoal. É um critério, uma linha que eu tenho de voto.
Pela ordem, senhor presidente. Eu não posso deixar de defender o projeto como foi colocado e ser contra a emenda, com todo respeito, do vereador Hugo. Eu entendo esse posicionamento meu, que a responsabilidade aumenta para aquela pessoa que vai exercer mais essa função. Quando ela faz o concurso e é aprovada e nomeada, ela tem lá um conjunto de tarefas que ela deve exercer. E participar de uma comissão de licitação ou pregoeiro é uma outra tarefa. E é intrínseco a isso a questão não só de quando ela pratica fisicamente aquela tarefa, mas todo mês ela está disponível, disponibilizada para tais tarefas acrescidas nas suas funções. Então, eu sou contra a emenda e a favor do projeto na íntegra. Obrigado, senhor presidente.
Boa noite a todos. Eu quero deixar também claro o motivo que eu sou contra a emenda, nada contra o Hugo, lógico. Porque, vou falar para os servidores, cada um tem um ponto de vista a respeito dele. Se tivesse como incluir mais alguma gratificação para vocês, eu também seria a favor. Porque vocês são mais que merecedores. Mais que merecedores. Então eu quero deixar bem claro por que eu sou contra a emenda e a favor do projeto. Porque vocês merecem. Vocês olham para a Câmara como a casa de vocês, uma família, aqui é uma família. E fora o trabalho que é 100% da melhor qualidade. Então é por isso que eu sou contra a emenda e a favor do projeto.
Tem um ano e meio que eu estou na presidência. Eu estou vendo lá, tem um processo de licitação lá, que estão trabalhando um ano e meio em cima desse processo. Então, eu também, se eu votasse, eu ia votar contra a emenda. Nós temos que valorizar os nossos funcionários, entendeu? Em votação, emenda.
Adilson Roveta.
Contra a emenda.
Armando Zanata. Contra. Você vota não, né? Hugo Luiz.
A favor.
Nassir Abelgrassi.
Contra a emenda.
Nilton César Belmoque.
Contra.
Oswaldo Gúmero.
Contra a emenda.
Serafino Simone.
Contra.
Sérgio Bianchi.
A favor da emenda.
Declaro reprovado. Reprovado por 6 votos contrários e 2 favoráveis. Informo que após a apreciação da emenda apresentada pelo vereador, faremos a apreciação do projeto de resolução.
Projeto de resolução número 3 de 2022. Parecer conjunto da Comissão de Justiça e Redação Final e Comissão de Finanças e Orçamento. Ementa. Análise técnica do projeto de resolução número 3 de 2022, oriundo do Poder Legislativo Municipal. Introdução. Nos termos do artigo 56 do Regimento Interno, o presidente da Comissão de Justiça e Redação Final, Oswaldo Esgúmaro, e o presidente da Comissão de Finanças e Orçamento, Adilson José Roveta, concordam em apresentar o parecer das respectivas comissões de forma conjunta, ficando a relatoria a cargo dos citados parlamentares, a teor do que dispõe o artigo 50, inciso 3, e 51 do Regimento Interno. Relatório. Trata-se de análise técnica do projeto de resolução número 3 de 2022, de autoria da mesa diretora da Câmara Municipal de Alfredo Chaves, que dispõe sobre gratificação mensal a ser paga aos servidores do Poder Legislativo Municipal, participantes de comissão permanente ou especial de licitação. A proposição foi devidamente protocolizada na Secretaria da Câmara Municipal, recebendo juízo favorável de admissibilidade nos termos do artigo 109 do Regimento Interno desta augusta Casa de Leis. Após leitura em sessão plenária, os autos foram encaminhados para as comissões de Justiça e Redação Final e Comissão de Finanças e Orçamento para emissão de parecer técnico, o que fazem de forma conjunta. É o sucinto relatório. Análise. Preliminarmente, destaca-se que o projeto de resolução atende aos requisitos impostos pela Lei Complementar nº 95, de 1998. Ademais, em matéria de atribuição, o assunto é de competência da mesa diretora do Poder Legislativo Municipal de Alfredo Chaves. Não obstante, notou-se a falta de cabeçalho da proposição e análise. Portanto, com o intuito de corrigir o equívoco, apresentamos a seguinte emenda modificativa. Emenda modificativa. O projeto de resolução número 3 de 2022 vigorará com a inclusão do seguinte cabeçalho. A mesa diretora da Câmara Municipal de Alfredo Chaves, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais, faz saber que o plenário aprovou e ele promulga a seguinte resolução. Quanto ao mérito, conforme bem explicitado na justificativa da proposição, o objetivo da iniciativa é fixar gratificação a ser paga aos servidores do Poder Legislativo Municipal que participam de comissão permanente ou especial de licitação da Câmara Municipal. Tal providência tem como intuito promover a adequação da norma à realidade fática, bem como aperfeiçoar a aplicação dos recursos públicos com foco na busca pela razoabilidade, sem deixar de se reconhecer os relevantes serviços prestados pelos servidores desta Casa de Leis que compõem as comissões de licitação. Por fim, quanto às questões orçamentárias, o presidente da Câmara Municipal declara que as despesas decorrentes da aprovação deste projeto de resolução têm adequação orçamentária e financeira, estando dentro das possibilidades desta Casa de Leis, sendo isto suficiente para fins de análise da Comissão de Finanças e Orçamento. Conclusão. Em razão de todas essas considerações, verificada a constitucionalidade, a juridicidade, a regimentalidade da proposição, opina-se no sentido de que seja aprovado o presente projeto de resolução em tela, com emenda modificativa apresentada por essas comissões. É como votamos. Alfredo Chaves, 15 de julho de 2022. Comissão de Justiça e Redação Final, Oswaldo Esgúmero, presidente e relator, pelas conclusões Sérgio Bianchi e Adilson José Roveta, membros. Comissão de Finanças e Orçamento, Adilson José Roveta, presidente e relator, pelas conclusões Sérgio Bianchi, Nilton César Belmocchi, membros.
Votação da emenda modificativa ao projeto de resolução apresentada pelas comissões no parecer. Em discussão a emenda. Em votação a emenda.
Adilson Roveta.
Pela aprovação.
Armando Zanata, pela aprovação. Hugo Luiz.
Pela aprovação.
Nacir de Abel Graça.
Pela aprovação.
Nilton César Belmocchi.
Pela aprovação.
Oswaldo Gúmero.
Pela aprovação.
Serafino Simone.
Pela aprovação.
Sérgio Bianchi.
Pela aprovação.
Declaro aprovado todos os vereadores presentes. Votação do projeto de resolução. Em discussão, projeto de resolução. Em votação, projeto de resolução.
Adilson Roveta.
Pela aprovação.
Armando Zanato, pela aprovação. Hugo Luiz.
Contra. Contra.
Nacir Abel Graça.
Pela aprovação.
Nilton César Belmocchi.
Pela aprovação.
Oswaldo Gúmero.
Pela aprovação.
Serafino Simone.
Pela aprovação.
Sérgio Bianchi.
Pela aprovação.
Declaro aprovado por 7 votos favoráveis e 1 contrário. Eu só quero finalizar rapidinho, para depois passar para o pequeno expediente, que eu quero parabenizar os funcionários que fazem parte do processo de licitação, entendeu? E todos os funcionários pelo belo trabalho prestado à Câmara Municipal, que vocês são todos uns guerreiros. Parabéns para vocês, entendeu? E nós vamos passar, vereador Narciso.
Uma parte. É um voto de pesar para a senhora Vilza Vilsone Libardi e os filhos, né? É mãe da amiga professora Assunta Libardi Rangel, esposa do nosso amigo Luiz Carlos Ferreira Rangel. Queria que Vossa Excelência encaminhasse um voto de pesar,
então,
e colocasse em votação.
Tem mais voto de pesar?
Sim.
Porque tem o pequeno expediente, Nilton Belmocchi, Sérgio Bianchi e Oswaldo
Deixa eu só falar então, já que o vereador Narciso começou com o voto de pesar, eu queria acrescentar aqui e pedir o voto de pesar para os familiares de Maurício Santos Porto Paixão, um jovem, né, que infelizmente sofreu um acidente grave no sábado e domingo e deixou três crianças, um adolescente e duas crianças, gêmeos, e era um grande trabalhador. O menino tinha um futuro promissor no nosso município, então fica aqui as nossas condolências a todos os seus familiares. E quero aqui também manifestar e complementar a fala do vereador Nilton nessa última sessão extraordinária, que infelizmente não podia botar a voz de pesar de acordo com o regimento interno, e concluir a fala do vereador Nilton pedindo voz de pesar para os familiares da nossa saudosa, já Tereza Marchioli, a educadora que era moradora da Cachoeirinha, e ela é uma pessoa muito querida, não só pela comunidade, mas pelo município todo. Então ela tem um legado bonito, né? Foi educadora de grandes pessoas que hoje estão no nosso município. E por último, eu queria fechar aqui com o pedido voto de pesar para a dona Olinda Vanelli Sardi, né? Esposa do nosso querido amigo Ricardo Sardi, mãe da Sônia Benica Sardi, e os demais filhos, né, que eu tenho mais amizade com esse, Paulo Eugênio. Então, fica aqui, ela tem um legado lindo lá na comunidade de Quinto Velho, consagrada família, criou toda a sua família ali, e há alguns anos estão aqui na sede. Mas era uma pessoa extremamente carismática, tinha uma índola linda lá dentro da comunidade, uma pessoa muito amada, meiga. Então, eu queria solidarizar aqui, em nome de todos os vereadores, né, com os familiares da dona Olinda Vanelli Sardi, complementando a fala do vereador Narciso.
Nós vamos colocar em votação.
Obrigado.
Em votação.
Adilson Roveta.
Pela aprovação.
Armando Zanato, pela aprovação. Hugo Luiz.
Pela aprovação.
Nacília Belgrassi.
Pela aprovação.
Nilton César Belmoc.
Pela aprovação.
Oswaldo Sguma.
Pela aprovação.
Serafim de Simone.
Pela aprovação.
Sérgio Bianchi.
Pela aprovação.
Declaro aprovado todos os vereadores presentes. O vereador Oswaldo Sguma.
Não, pela ordem, presidente. Eu só queria concluir a minha fala, porque Narciso atropelou a sequência. Então eu quero continuar aqui no pequeno expediente. Eu quero aqui parabenizar a comunidade de Quarto Território, porque ontem foi o dia de São Roque, e tivemos uma festa linda lá no Alto da Pedra de São Roque, inclusive participou o vereador Nilton, o vereador Narciso, e em torno de 1.200 a 1.300 pessoas tinha lá, seguramente. Numa terça-feira, uma movimentação dessa, então aquela comunidade está de parabéns, super organizada, não teve problema, todo mundo foi lá com o devoto, né? Prestou a sua homenagem a São Roque e depois teve os momentos de lazer, mas foi muito bonito, muito preparado. Então parabéns à coordenação da comunidade lá e a todos envolvidos lá, o Ezio Peruzzi, a sua esposa, os familiares, que atendeu todo mundo com carinho lá. Então fica aqui o meu agradecimento. Quero aproveitar esse momento, presidente, de pedir a Vossa Excelência que caminhasse um ofício ao prefeito. Nós estamos num momento de crise sem chover. E os produtores que mexem com animais são os que mais estão sofrendo hoje. Tem animais morrendo demais. Eu estou pedindo urgentemente que o prefeito encaminhe um projeto para essa casa, fazendo uma parceria para ajudá-lo com carro ou com ajuda de compra de silo, para poder amenizar o sofrimento desses produtores, como os nossos municípios vizinhos estão fazendo já. Se não puder ajudar em compra, mas que ceda os carros para buscar trazer, que já dá uma diferença muito grande. Fazer essa parceria. Se for mexer com dinheiro, lógico que ele tem que encaminhar um projeto para cá. Então que Vossa Excelência encaminhasse um ofício, que não dá tempo de fazer um requerimento, e o caso requer urgência. Então, se possa, as leis poderiam deferir e fazer esse pedido para nós.
Defira o seu pedido, vereador Sérgio.
Eu tenho também aqui, deixa eu ver. Não era só isso mesmo, presidente. Quero só aqui agradecer a presidente do pai do vereador Hugo, Jorge Meneghel, e agradecer a todos que nos acompanham pela rede social. Muito obrigado, presidente.
Pequeno expediente, vereador Oswaldo Gomes.
É sobre a crise hídrica, né? Crise de falta de chuva. Claro que para quem acredita em Deus, nós achamos que isso faz parte dos seus desígnios. De provações para nós, seres humanos. E provação é muito bom, que faz a gente repensar muitas coisas que a gente está fazendo, continuar fazendo algumas, deixar de fazer algumas e melhorar outras. Participei muitos anos do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Benevente e lá muita coisa era só falácia. E eu sempre dizia que o que protege uma nascente são três fios de arame farpado. A pessoa talvez não entende ou não quer levar a sério. Mas, enfim, está faltando água? Talvez não. Talvez o uso da água que não está sendo bem feito. Muitos produtores rurais, pequenos, grandes, médios, eles às vezes utilizam esse recurso de forma inadequada. Por exemplo, um exemplo simples, uma rede de irrigação com vazamento. Ah, mas é pouco. Mas se no nosso município existirem 500 vazamentos numa rede de irrigação de cada propriedade, você imagina lá no final quanta água que é desperdiçada. Vamos pensar nisso. Às vezes você irriga uma lavoura e joga grande parte da água fora da própria lavoura. Vai faltar para aquela pessoa mais para baixo, que pode ser seu irmão, seu amigo, seu inimigo, mas vai faltar. Então, vamos pensar nisso. Às vezes o gado está morrendo de um produtor, porque a montante, mais para cima, ele está usando indevidamente, inadequadamente, esse recurso que chama-se água. Então, vamos pensar nisso. Isso aqui é um embrião do que eu estou falando, a gente pode se continuar, porque as indicações é que só mesmo vai chover a partir de final de outubro. Então vamos pensar nisso, né? Porque pode faltar água para beber. Já pensou? Enquanto falta água para o boi, né? Ah, está faltando água para o boi. E daí, na hora que falta água para a pessoa? Vamos pensar nisso, gente. Obrigado, senhor presidente.
Nada mais havendo a tratar, encerro a presente sessão. Convido a todos para a próxima sessão ordinária, que acontecerá no dia 31 de agosto, às 18 horas, na sede da Câmara Municipal. Agradeço a presença de todos. Boa noite.